Quando os galos cantam, começa o Regional Rural. Bom dia!
Ora viva, bom dia, bom dia, bom dia. É um prazer enorme estar de novo consigo, logo pela manhã. São 7 horas 32 minutos neste Regional Rural, nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. Tivemos um fim de semana onde o mau tempo, a chuva, foi uma constante, principalmente na sexta e no sábado. No domingo foi mais ou menos simpático, pelo menos da parte da tarde, da parte da manhã ainda chuviscou qualquer coisinha, algum sol em algumas zonas da nossa região, mas depois da parte da tarde e noite as coisas acalmaram e felizmente estamos aí com um tempo mais ou menos agradável. Mas melhor do que eu é o Luís Vasco, que sabe destas coisas. Luís, olá, bom dia.
Bom dia, mas hoje, embora o frio se faça sentir agora pela manhã, e de que maneira, por isso agasalhos são precisos para logo começar o dia, mas hoje vamos ter céu pouco nublado, limpo, céu azul, o sol vai brilhar e a temperatura em Coimbra vai chegar aos 15 graus.
15 graus, uma temperatura muito agradável. 7 horas 33 minutos, meus amigos do Regional Rural de hoje, vamos falar da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego. Sabe o que é? Se não sabe, venha daí connosco. Até já.
Está a ouvir o Regional Rural, o programa que lhe fala das questões relacionadas com o mundo rural. Bom dia!
É só para dar também os bons dias aos bons tempos. Olá, João, bom dia!
Olá Gaspar, bom dia. Só partilhar contigo e com quem nos escuta o que os nossos patrocinadores têm para nos oferecer. Na cooperativa de Montemor-o-Velho temos condições mais favoráveis na compra de todo o tipo de rações e alimentação para animais com preços fabulosos. Não esqueça de aproveitar os preços cooperativa nos combustíveis, onde destacamos o gasóleo agrícola. E agora, vá lá. Vamos ao trabalho. Bom dia!
É verdade, vamos ao trabalho, bom dia. E aquilo que nós mais queremos e muitas vezes pensamos é ao tempo, volta para trás, ou então rapidamente anda para a frente para ver se isto tudo passa. Bom dia!
A severa foi-se embora, o tempo para mim parou. Passado foi com ela, para mim não mais voltou. As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, dias para mim são anos. Recordação é saudade, recordação é saudade, saudades são desenganos. Ó tempo, volta para trás, traz-me eu perdi, tem pena e dá-me a vida, a vida que eu já vivi. Ó tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças, mas vê que até o próprio sol volta todas as manhãs, vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Porque será que o passado e o amor são tão iguais? Porque será que o amor, quando vai, não volta mais? Mas para mim é severa, mas para mim é severa, é o eco dos meus passos. Eu tenho a saudade à espera, eu tenho a saudade à espera, que ela volte para os meus braços. Ó tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi, tem pena e dá-me a vida que eu já vivi. Ó tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças vãs, vê que até o próprio sol volta todas as manhãs, vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Thank you. para trás. Mata as minhas esperanças vãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs.
Regional Rural, bom dia. Programa da manhã, 7 horas 37 minutos. Está com o Regional, está a par do que de mais importante acontece na região e, neste caso, mais a par do que acontece em situações relacionadas com o mundo rural. Eu quero, o tema de hoje, como já o apresentei, tem a ver com a Escola Profissional e Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego. A pergunta que fica é: sabe onde é que fica? Sabe que escola é esta? Mas se eu lhe falar da Escola Profissional do Montemor ou Escola Profissional Agrícola Diogo Gazambuja, certamente já lhe diz alguma coisa. Comigo está o Dr. Carraco, que é o Diretor-Geral da Escola Profissional e Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego. Doutor, bom dia, muito obrigado por estar connosco a esta hora da manhã. Peço-lhe que me conte um pouco a história desta escola, que é uma escola relativamente recente. Bom dia. Estamos com alguma dificuldade em falar com o Dr. Joaquim Carraco, que se calhar tem o microfone desligado, não sei se tem ou não. Doutor, bom dia. Não, estamos aqui com alguma dificuldade de, realmente no contacto. Vamos ver se conseguimos solucionar. Entretanto, aproveito para deixar aqui uma curiosidade, a curiosidade que eu tinha previsto para hoje. Baco, deus do vinho. Na mitologia grega, Dionísio é conhecido como o deus do vinho, ou Baco, filho de Zeus e da princesa Semel. É o único deus filho de um mortal, Zeus, depois de conceder um pedido irracional a Semel, o qual a levou à morte, entrega Dionísio às ninfas que cuidam dele durante a infância. Ao se tornar homem, Dionísio se apaixona pela cultura da uva e descobre a arte de extrair o suco da fruta. Porém, a inveja de Hera leva Dionísio a ficar louco e a vaguear por várias partes da terra. Quando passa por Frígia, a deusa Reia cura-o e instrui nos seus ritos religiosos. Curado, ele atravessa a Ásia ensinando a cultura da uva. Quis introduzir o seu culto na Grécia, depois de voltar triunfante da sua expedição à Índia, mas encontrou a oposição de alguns príncipes receosos do alvoroço causado por ele. Por causa desta sua paixão pela cultura da uva, Dionísio, após a sua morte, passou a ser apelidado pelos gregos como sendo o deus do vinho. Baco é, assim, deus do vinho, e foi a curiosidade desta regional rural nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Penso que agora estamos em condições, não da forma como nós gostaríamos, mas vamos conseguir falar naturalmente com o Dr. Joaquim Carraca sobre esta escola, a Escola Profissional e Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego, saber o que é. Soutor, bom dia. Obrigado por estar connosco a esta hora da manhã.
Bom dia, mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Ora bem, portanto, a Escola Profissional e Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego é, como disse, uma escola relativamente nova. Neste contexto. Isto porquê? Porque resulta da junção das duas escolas profissionais que já existiam em Montemor desde o início da década de 90 do século passado. Isto é, a Escola Profissional de Montemor Velho e a Escola Profissional Agrícola Afonso Duarte. Estas escolas foram criadas no início, como disse, no início da década de 90 do século passado, portanto, primeiro a Escola Profissional de Montemor Velho e depois, dois anos depois, em 1992, a Escola Profissional Agrícola Afonso Duarte. Por obrigações legais, a partir do Decreto-Lei 498, foi necessário criar uma organização que tutelasse as escolas profissionais. E, na altura, os decisores decidiram criar a Associação Diogo da Zambuja. A Associação Diogo da Zambuja, que ficou entidade detentora das escolas profissionais em Montemoro Velho, reunia a maioria dos promotores iniciais de cada uma das duas escolas. e que, em alguns casos, eram comuns a ambas. A Associação de Ilha da Zambuja tem 7 associados, que são a Câmara Municipal, a Associação Fernão Mendes Pinto, a Laticup, a Santa Casa da Misericórdia, o Crédito Agrícola, a Cooperativa Agrícola de Montemor e a Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego.
Uhum.
Portanto, desde 1999, que é o ano da criação da Associação de Ilha da Zambuja, esta era a proprietária das duas escolas profissionais em Montemor Velho. No último ano...
O que é que distinguiu estas duas escolas?
Ora bem, a escola profissional de Montemor, a mais antiga, sempre teve uma oferta de ensino profissional mais genérico. Isto é, abarcava vários cursos de várias temáticas gerais. Estou-me a lembrar portanto, da área da informática, da área da construção civil, da área da animação sociocultural, da área da higiene e segurança no trabalho, mais recentemente da área da multimédia, do auxiliar, técnico auxiliar de saúde, ainda mais recentemente na questão da mecatrónica. Depois, a Escola Profissional Agrícola Afonso Duarte sempre teve uma oferta mais virada para a parte agrícola, para a parte rural. Isto é, desde a atividade primária, não é? Desde a agropecuária até à parte da transformação e das indústrias agroalimentares e depois, mais na vertente terciária, na área do turismo ambiental e rural.
Esta união, no fundo, esta fusão tem a ver também com o quê? Com a falta de alunos ou é, como disse há pouco, uma exigência legal?
Não, esta fusão, esta junção das duas escolas foi uma opção da entidade detentora. Naturalmente que tem a ver com a nossa adaptação à realidade, não é? Claro que o número de alunos também foi diminuindo por questões várias, naturalmente também pela questão demográfica, que é um problema que nos afeta na generalidade, mas passou por uma opção estratégica da entidade detentora para criar sinergias naquilo que já existia em cada uma das escolas. Aliás, os professores eram comuns, ou grande parte dos professores eram comuns às duas escolas. O pessoal não docente também era comum às duas escolas, portanto, acabou por ser uma situação mais ou menos natural.
Neste momento nós temos então dois espaços físicos que faziam parte cada um, cada escola tinha no fundo o seu próprio espaço físico, que agora estão os dois disponíveis, deixe-me utilizar a expressão, para a Escola Profissional e Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego, ou um dos edifícios vai ser, digamos, alienado?
Não, portanto, no edifício sede da ADA, que é o edifício onde funcionava a Escola Profissional de Montemor, neste momento estão a decorrer a maioria das atividades de sala. Portanto, e até já desde, isso foi uma situação que se verificou desde outubro de 2018, em que depois da tempestade de Leslie, os edifícios sofreram alguns danos estruturais consideráveis, principalmente o edifício onde funcionava a Escola Profissional Agrícola, e já a partir daí a escola, grande parte das atividades seletivas de sala funcionavam no edifício sede, portanto aqui na Estrada Nacional 111. Neste momento, continuamos, quer dizer, neste momento não, porque o ensino está a ser à distância, mas grande parte das aulas de sala são no edifício sede, no edifício da escola profissional, na escola, naquilo que vamos designar agora de polo agrícola. Estarão centradas mais as atividades práticas.
No fundo, A sala de aula vai ser aí mesmo, a sala de aula prática nesse sentido. A quem é que se destina a Escola Profissional e Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego?
Ora bem, a escola destina-se a vários públicos-alvos. Claro que o nosso público-alvo principal é o ensino profissional. O ensino profissional, os cursos profissionais, são para jovens que venham ou pretendam tirar o ensino secundário com dupla certificação. Isto é, fazer os três últimos anos da escolaridade obrigatória, entre o décimo e o décimo segundo ano, com dupla certificação e com formação nível 4 de qualificação. Isto é, além dos alunos, ao fim de concluírem o seu curso, saírem com a habilitação académica do 12º ano, têm uma habilitação técnica de nível 4. Ou seja, eles são técnicos de qualquer coisa, portanto, do curso que estão, que frequentaram. Depois, temos também a vertente da educação e formação de jovens, isto é, para aqueles jovens que querem acabar o terceiro ciclo de ensino básico, o 9º ano, também com dupla certificação, mas neste caso com a certificação de nível 2, portanto eles serão, além de concluir o 9º ano, terão a certificação de operador de qualquer coisa, portanto do curso que tirarem, e também a formação de adultos, nos designados cursos de educação e formação de adultos. Neste momento temos a funcionar um curso de técnico de qualidade e pretendemos que tínhamos planeado iniciar no início de março, mas com estas restrições tivemos que ajustar o nosso planeamento para o início do mês de abril, num curso de técnico de controle de qualidade alimentar.
Soutor, deixa-me só fazer aqui uma pergunta. Cada vez mais, e ao longo destes programas que eu tenho vindo a fazer sobre o regional rural, se apercebe que hoje o agricultor já não é bem o agricultor do tempo dos meus pais, dos meus avós. O agricultor hoje já tem que ter uma formação para poder ou perceber o tipo de colheitas é que está, o tipo de produção é que está a desenvolver, e quanto mais não seja, perceber também o que é que ele deve fazer ou não para que essa produção seja minimamente rentável. Ou seja, hoje o agricultor carece já de uma formação que os nossos pais, os nossos avós, era basicamente empírica, era por aquilo que os seus pais foram ensinando pela experiência vivida no terreno. Hoje o agricultor e o jovem agricultor que escolhe uma escola como a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural já tem esta preocupação: eu preciso de conhecer, trabalhar a natureza, preciso conhecer a terra, preciso conhecer como é que eu devo desenvolver a minha atividade agrícola. É assim, não é?
Sim, hoje a agricultura e a mecanização agrícola e toda a parte da própria produção e do aumento de produtividade está muito mais desenvolvida, naturalmente, e os alunos levam esse tipo de formação que também vêm buscar. Se eu acho que estou-me a lembrar, no caso, da questão que eles hoje trabalham bastante, que é a questão da agricultura de precisão. Portanto, estamos a falar de mecanização agrícola de ponta, de tecnologia, e eles, naturalmente, que a escola lhes permite, já na parte teórica e na experiência prática, adquirir esses conceitos em aulas teóricas e depois em aulas práticas, mas também fundamentalmente numa coisa que aqui na escola valorizamos bastante, que é a parte da formação em contexto de trabalho, isto é, aquelas 600 horas durante o seu curso em que os alunos vão trabalhar em contexto de empresa.
Que tipo de empresa?
E uma das coisas que nós pretendemos e incentivamos até os alunos é que eles saiam daqui, nesses períodos, para o mais fora daqui da zona possível, para que eles possam conhecer outras realidades e verificarem no terreno outras realidades. Por exemplo, para o Ribatejo, para o Alentejo, para o Norte e mesmo para o estrangeiro, até porque nós temos já desde alguns anos a possibilidade de lhes conceder estágios no estrangeiro ao abrigo do programa Erasmus.
O que é extremamente importante até para o desenvolvimento do jovem. Estamos...
É fundamental, essa parte da formação que o contexto de trabalho é fundamental. É aí que eles veem de facto, ou têm contacto de facto com o trabalho e com as novas realidades.
E a escola vai acompanhando essa integração, esse relacionamento, sim, com o mundo empresarial, até para perceber se está a ensinar, deixe-me utilizar esta expressão, da forma mais adaptada ao mundo real.
Sim, sim, sim. Nós temos uma ligação muito próxima
com as empresas.
Com as empresas, nomeadamente aquelas que, reparem, ao fim de todos estes anos, com as quais nós temos trabalhado com alguma frequência, trabalhado no sentido de
colocar alunos
em estágio e acompanhar a formação e mesmo convidá-los para os nossos conselhos consultivos e para emitirem opinião sobre questões em que gostamos de os ouvir.
Sr. Doutor, deixa-me fazer-lhe esta pergunta. Sendo a agricultura algo muito prático, como é que estão a contornar essa situação neste tempo de pandemia?
Não é fácil. A ADA, a Associação de Zambuja, tem uma exploração agrícola de um pouco mais de 20 hectares.
No Baixo Mondego?
Sim, sim. A grande parte deles são arrendados, no entanto, nos últimos anos fizemos já algum investimento para comprar terras próprias. E aqui a terra no Baixo Mondego, além de ser rara, não é propriamente barata, simplesmente por causa disso. E é nessa exploração que os alunos também fazem grande parte da sua formação prática. Naturalmente que, à distância, essa situação coloca-se de uma forma mais difícil. Neste momento, o que é que nós, nesta fase, já, como já tínhamos a experiência do último período do ano passado, durante este período, o que é que procurámos fazer? Procuramos que as aulas à distância sejam maioritariamente as aulas que seriam dadas em sala e, dentro do possível, guardar as aulas mais práticas para o período que esperamos que seja breve.
De irem para o terreno, no fundo.
Exatamente.
Há aqui uma outra questão. O nosso tempo é que já está escasso, porque eu acho que esta é daquelas conversas que eu gosto de ter, porque também estou a aprender com este regional rural como é que se lida com a agricultura. Dizem que a agricultura não se compadece com estas questões da pandemia, com a bicharada, com o bicharoco, como eu costumo chamar, que é o Covid, porque as nossas culturas necessitam dos cuidados e dos carinhos dos seus agricultores. Isto também não é transponível em termos de aula, e outra pergunta, se me puder depois já responder, até porque estamos mesmo em cima da hora, é: os timings das inscrições para o próximo ano letivo é nesta fase ou é mais lá para a frente?
Duas questões. Repare, se houve atividade que não parou durante estes períodos de confinamento foi a agricultura, porque, enfim, não é, as pessoas estão em casa, mas precisam de comer. Os alimentos têm que chegar às prateleiras dos supermercados. Portanto, a atividade agrícola foi, felizmente, daquelas atividades em que se manteve quase sem
interrupção.
Sem interrupção a sua produção. E, inclusivamente, conseguimos aumentar as nossas exportações de produtos agrícolas no último ano, que é um sinal positivo. Portanto, a atividade não parou, como não podia parar durante este período de confinamento, até porque as pessoas precisam de comer, não é? E o comer vem da terra.
Da terra. Daí a pergunta se não era execuível ter formação prática na mesma, uma vez que estamos a falar de um espaço ao ar livre, estamos a falar
sim,
de um espaço...
Sim, sim, inclusivamente, no final do ano passado, nós tivemos, por questões óbvias, que tentar remendar a nossa planificação, o nosso planeamento. Portanto, os alunos do segundo ano que tinham estágio programado não o fizeram nessa altura, que de maio tivemos que passá-lo para setembro, mas os alunos que estavam no último ano, ano passado, foram todos estagiar. A partir de meio de maio até o início de julho, eles foram para as empresas, naturalmente cumprindo
todas as regras.
Exatamente.
Soutor, eu só quero pedir-lhe imensa desculpa, mas temos
que... Tinha-me perguntado relativamente às inscrições. Portanto, nós vamos decidir a nossa oferta formativa rapidamente. As pré-inscrições estão sempre abertas, portanto, contactando com a escola, os alunos interessados podem pré-inscrever-se. E a nossa oferta formativa deverá ser definida, nós fazemos as propostas, mas a rede corresponde nesta altura à CIME da região de Coimbra. Será definida, penso eu, brevemente, e a partir daí a nossa oferta será divulgada, a nossa oferta formativa para o próximo ano será divulgada, mas os alunos poderão, a qualquer momento, fazer já as suas pré-inscrições para o próximo ano letivo.
Soutor, fica a promessa de em breve voltarmos a conversar. Conversa com mais cerejas, muita coisa ainda ficou por dizer, mas pelo menos ficamos a conhecer a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego. Para grande parte de quem nos escuta, não diz absolutamente nada, mas se falarmos efetivamente na junção das Escolas Profissionais de Montemor, a Escola Profissional Agrícola de Diogo da Zambuja, aí já diz tudo. Um abraço grande.
Escola Profissional Agrícola Afonso Duarte.
Peço desculpa, tem toda a razão. Um abraço grande e muito obrigado pela sua disponibilidade.
Ora, obrigado eu.
Regional Rural, com o apoio da Cooperativa Agrícola de Montemor, a dizer adeus. Amanhã voltaremos para mais um programa dedicado ao mundo rural. Bom dia, até já.
Regional Rural. Aqui falamos de agricultura, floresta, apicultura, máquinas agrícolas, agropecuária e tudo mais ligado ao mundo rural. Bom dia.